Você acompanha a partir de agora mais uma edição da terceira temporada do podcast Papo Sério com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com o analista do Sebrae Minas, Alessandro Henrique de Souza. Vamos destacar os produtos e serviços oferecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Alessandro, é uma satisfação recebê-lo no nosso podcast Papo Sério.
A satisfação é minha, viu, Alexandre? Sempre bom estar aqui com você, né, tendo essa oportunidade aqui. Estamos à disposição e agradeço o convite.
Acho que é bacana a gente iniciar explicando para o ouvinte o que é o Sebrae.
Essa pergunta é interessante, né? Porque apesar de Sebrae ser uma instituição muito conhecida, hoje estamos entre as 6 empresas mais reconhecidas no país, mas às vezes eu falo que trabalho no Sebrae e o pessoal pergunta, o que o Sebrae faz? Né? Sebrae é uma instituição que ela está dentro do arcabouço do Sistema S, né? Então a gente tem ali, além do Sebrae, tem o SES e o Senai, tem o SESC e o SENAC, tem o SEST e SENAT, tem o SENAR que atende o Rural, tem o SESCOP, tem o SES e o Senai. Então são instituições que buscam trabalhar o treinamento, a orientação, a formação, principalmente mão de obra. E o Sistema S é uma instituição privada, porém recebemos recursos públicos e esses recursos devem ser aplicados no desenvolvimento da sociedade. O Sebrae especificamente, ele trabalha com os pequenos negócios. Então a gente trabalha com formação do empreendedor, do empresário. E a gente tem 2 linhas de atuação muito importantes. Uma que a gente chama de suporte empresarial, são atividades diretamente ligadas ao empresário. Então, treinamentos em marketing, finanças, gestão financeira, gestão de pessoas, inovação e tecnologia. Então, está muito focado ao treinamento do empreendedor, preparando ele para ter negócio e fazer com que seus negócios desenvolvam. E outra linha de atuação que a gente chama de desenvolvimento territorial, que é a parte focada na articulação junto ao poder público para que a gente tenha um ambiente legal favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios. E tem uma terceira linha que está também dentro do desenvolvimento territorial, que é a educação empreendedora, que é formar jovens, né, levar a educação para dentro da escola, preparar professores para que os jovens eles tenham a maior capacidade de enfrentar os desafios na vida. Veja só, educação empreendedora não é orientar os meninos para montar negócios, mas orientar os meninos para que sejam empreendedores ou que sejam bons funcionários nas empresas que porventura eles venham a trabalhar.
Dentro de todo esse arcabouço, o que a gente poderia dizer que é o público-alvo do Sebrae?
Então são os empreendedores e candidatos a empreendedores. Quando eu falo de empreendedores, são micro e pequenas empresas. Atender só MEI, ME e EPP, aquela que fatura até 4 milhões e 800 de faturamento bruto anual.
O que é ser um empreendedor?
Eu costumo dizer, e eu gosto dessa frase, é que ser empreendedor é aquela pessoa que tem capacidade de tornar um sonho realidade. Eu tenho um desejo, uma vontade de ter alguma coisa, de buscar algo, e eu busco os meios para que eu possa conseguir alcançar esse objetivo. O empreendedor, ele não tem algo que não possa ser realizado, né? O que ele sabe é que ele precisa trilhar um caminho e ele busca a forma de alcançar esses resultados. Só que nós precisamos de muito esforço, nós precisamos principalmente de conhecimento e atitude para poder conseguir alcançar esses resultados.
Quais são os principais serviços oferecidos hoje aqui pelo Sebrae Minas em Araxá e na nossa região?
O Sebrae Minas ele tem uma atuação muito forte em todos os 853 municípios. Araxá é uma microrregião da Regional Triângulo, a qual a gerência fica em Uberaba. E em Araxá, nós atendemos o município de Araxá e mais 9 municípios, que coincide ali com os municípios da Ampla. Em Araxá, nós temos 2 importantes parcerias, né? O Sebrae, de uns anos para cá, ele vem investindo fortemente na rede de atendimento Aqui Tem Sebrae. É um ponto, né, de atendimento em parceria com as prefeituras, com a junta comercial e também com alguns parceiros. Em Araxá, nós temos a Sala Mineira do Empreendedor, em parceria com o Sindicomércio, e temos também o ponto de atendimento Aqui Tem Sebrae, que funciona logo aqui de frente, né, na Associação Comercial, que é um grande parceiro desde o início também. Esses pontos de atendimento eles têm condição de receber os empresários e ter a mesma orientação que eles teriam aqui no Sebrae. Foi uma forma da gente aumentar a nossa capilaridade. Imagine, Araxá, nós temos entre MEI, ME e EPP, em torno de 12 mil empresas. Se eu pegar a região, vai estar em torno de 24 a 25 mil empresas. Então é um volume muito grande. Então, para que a gente consiga levar todos os nossos produtos e serviços a esse universo, a gente tem essa importante parceria. No caso, por exemplo, da Sala Mineira do Empreendedor, a gente tem alguns serviços importantes que atende um microempreendedor individual, que é a abertura, fechamento, mudança, né, de alguma coisa no contrato social, mudança de endereço e também a declaração e a emissão da DAS. Negociação de dívidas, né, no caso do microempreendedor que estiver em atraso, são serviços normalmente prestados por esses pontos de atendimento. Outra coisa importante é orientar para que ele possa estar acessando os nossos sites e identificando ali as oportunidades de cursos, né, principalmente de AD, que são cursos gratuitos, além daquela programação que normalmente a gente tem na cidade, focada no perfil de negócio daquele município.
Essa questão da capacitação é muito importante, né, Alessandro? Acho que não só quem está pensando em abrir um novo negócio, como também quem já está há algum tempo com o seu empreendimento, acho que sempre vale a pena estar buscando renovar os seus conhecimentos, e aí o Sebrae entra com essa questão dos cursos, como você colocou, inclusive de forma gratuita.
Exatamente, Alessandro. Eu gosto sempre de falar que o sucesso ou fracasso de um negócio está diretamente ligado ao comportamento do empreendedor, de quem está à frente dele. Qualquer negócio pode dar certo. Às vezes as pessoas chegam até o Sebrae perguntando o que seria bom montar aqui em Araxá. Eu falei assim, qualquer negócio é muito bom, vai depender de quem está à frente. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas montam um negócio e acham que é só ter dinheiro. Não é. O dinheiro é apenas uma parcela. Eu preciso inclusive saber quanto de dinheiro que eu tenho que investir. E para eu saber disso, eu preciso de fazer um planejamento prévio para montar esse negócio, que a gente chama de plano de negócio, ou pelo menos desenhar o modelo de negócio desejado, para que você possa identificar quais são os principais pontos que eu devo observar naquele segmento. Mercado consumidor, concorrentes, qual que é o capital que eu preciso investir para montar uma estrutura mínima para funcionamento? Ele vai funcionar em ponto fixo ou vou trabalhar na internet? Se for trabalhar na internet, quais são as plataformas que eu preciso utilizar? Quais os recursos que eu preciso ter para que eu consiga ganhar esse mercado? Então são muitos aspectos e isso começa no planejamento. Então eu preciso de entender qual que é o perfil desse meu cliente, como é que eu chego até esse cliente, como é que eu fidelizo esse cliente. São fatores fundamentais e para isso eu preciso ter conhecimento. Então a vida do empreendedor, além de uma batalha dura durante o seu dia a dia de negócio, de tratar com fornecedor, de comprar, de vender, de organizar, de controlar finanças, ele também precisa de estar atento às mudanças do mercado.
A gente tem assistido em todo o Brasil um boom aí no número de novos microempreendedores individuais que são registrados. Em Araxá, isso também vem acontecendo, né? Um crescimento do MEI. Há muita demanda por parte desses microempreendedores individuais aqui no Sebrae Araxá?
É uma demanda enorme. Hoje, o microempreendedor individual ele já ultrapassa mais de 55% das micro e pequenas empresas. Então, assim, é um número significativo. Entenda-se por microempreendedor individual aquela pessoa que tem um negócio, ele tem um CNPJ. É muito importante lembrar que ele é uma empresa formalizada, que tem obrigações, que tem direitos, que fatura até R$ 81 mil reais por ano, faturamento bruto, que tenha no máximo um funcionário e que esse dono dessa empresa ele não seja sócio de outra empresa. É uma característica básica. Ele vai recolher INSS, é importante, ele tem que fazer a declaração anual de receitas, ele vai pagar os impostos. É um valor pequeno, pouco mais aí de R$ 60 por mês, mas ele tem essa responsabilidade, ele precisa de cumprir essa responsabilidade, senão ele fica inadimplente. Ficando inadimplente, ele perde os direitos do INSS e ainda pode incorrer numa dívida ativa e até cancelamento do seu CNPJ. E a demanda ela é crescente por causa da facilidade de você montar um negócio. E esse foi o intuito do governo quando criou essa modalidade. O Sebrae participou efetivamente da criação do microempreendedor individual, justamente para que a gente pudesse tirar grande parte dos negócios da informalidade.
A gente ouve muito falar, né, sobre startups. O Sebrae tem programas voltados para esse nicho de mercado?
Startup é um negócio muito interessante, né? Porque virou a bola da vez, né? Todo mundo quer ter uma startup. Porque a gente tem visto algumas startups se despontarem e virarem, ou o que a gente chama aí no universo das startups, aquele que se destaca de forma significativa, de virar um unicórnio, né? Então você pega um EasyTax mesmo, né? Que é uma startup que foi criada no Brasil e que virou uma empresa de grandes resultados, né? Que foi vendido por mais de milhões aí de reais. Uma startup, ela tem duas características interessantes, que é um negócio inovador e que ele tem um grande potencial de escalar. Ele é escalável, que não necessita de investimentos muito grandes. Quando eu falo muito grandes, você vai montar uma grande indústria, por exemplo, você tem investimento em ativos, né? Em máquinas, equipamentos, em estrutura predial, né? Então, são investimentos monstruosos. Uma startup não, muitas vezes é investimento em tecnologia. E ela não precisa de muita estrutura para crescer. Eu consigo fazer com que essa empresa ela cresça a nível nacional de uma forma viral, né? De forma ampla, sem investimentos nessas estruturas físicas, né? E a startup acaba que ela democratizou o acesso à inovação e tecnologia. Porque hoje as pessoas enxergam na startup, e aí a gente tem muitos investidores que a gente chama de investidores anjos, que estão de olho nos projetos dos jovens aí nas universidades, nos startup weekends, nos aceleras, para que identifique algum ali que tenha potencial de crescimento. Então, a startup, como qualquer outro negócio, ela precisa ser estruturada, precisa de muito conhecimento, muitas vezes é de conhecimentos múltiplos. Então, a startup acaba que é uma forma desses jovens conseguirem crescer no mundo dos negócios de uma forma mais rápida.
Outro ramo de negócio que vem crescendo bastante também são as franquias, né? E a gente vem assistindo em Araxá a chegada de diversas franquias aí, né? Principalmente setores de alimentação de empresas nacionais, até internacionais. É um bom ramo para se investir também, Alessandro?
É importante a gente entender o que é uma franquia. A franquia é um negócio, né? Como qualquer outro. Só que é um negócio que já vem com know-how, né? Ele já vem com uma estrutura de gestão, já vem com uma marca, com uma imagem. Então eu vendo para a pessoa um projeto, né, estruturado, e que esse projeto ele está vinculado a essa marca, ou seja, ele tem que seguir as diretrizes dessa marca. Então em voga aí a McDonald's que está chegando aí, né? Eu não posso fazer do jeito que eu quiser. A partir do momento que eu compro a franquia do McDonald's, eu tenho que seguir todas as orientações do McDonald's, não posso fazer do meu jeito. Então, treinamento de pessoas, layout, estrutura, a parte de alimentação, então tudo isso ele já vem dentro do processo de franquia. Então não posso mudar. É importante, quando eu for buscar uma franquia, fazer um estudo prévio, né, ver aonde essa franquia já funciona e quais os resultados, conversar com empreendedores, como é que é essa relação da franquia com o seu franqueado, para que a gente minimize a chance de fracassar. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade de investimento, sim.
Antes de a gente encerrar nosso papo sério, Alessandro, eu gostaria que você explicasse aqui como que o empreendedor, o empresário, ou aquela pessoa que está interessada em abrir aí o seu negócio pode ter acesso aqui ao Sebrae.
Então, primeiramente, Alexandre, é sempre bom a gente lembrar, gente, não monte negócio sem procurar orientação. A gente acha que sabe tudo, mas quando a gente começa a pesquisar e entender, a gente percebe que tem muita coisa nesse arcabouço para que a gente precisa conhecer. A gente estava até conversando agora há pouco, né, Alexandre? Não adianta eu ter experiência na execução de um determinado negócio, não adianta eu ser um excelente padeiro e achar que eu vou ser um excelente gestor de padaria. Então, isso são duas coisas diferentes. Enquanto aquele que produz, que faz o pão, que faz o bolo, a confeitaria, eu posso ser um excelente profissional. Mas quando eu viro administrador, outras funções e habilidades eu vou precisar desenvolver. Então, esse aspecto é muito importante. Eu tenho que conhecer de gestão de negócio. Eu preciso entender como é que lida com pessoas, porque eu vou ter que lidar com funcionário, eu vou ter que lidar com cliente, eu vou ter que lidar com fornecedor, isso tem que ter habilidade. Outra coisa muito importante é a parte de gestão, controlar tudo na ponta do lápis. Então, se você vai investir em um determinado segmento ou vai ampliar o seu negócio, primeira coisa, coloque na ponta do lápis, faça um planejamento financeiro, analise bem o mercado, construa o seu modelo de negócio, quais são os seus diferenciais competitivos dentro desse mercado para que você consiga aumentar as chances de sucesso. Aqui no Sebrae a gente tem muita coisa que pode ajudar o empreendedor que está começando e aqueles que já estão com o negócio constituído. Desde programas que podem ser construídos, seu plano de negócio, seu modelo de negócio, e consultorias que podem ser gratuitas ou de uma maior robustez, pagas, mas sempre todas essas atividades são subsidiadas. O Sebrae normalmente subsidia aí de 40% a 50% dessas atividades que são desenvolvidas aqui. Nós temos o ponto de atendimento aqui no SEBRAE, na Avenida Getúlio Vargas 336. Temos também os nossos pontos de apoio aqui na Associação Comercial e na Sala Mineira do Empreendedor, que funciona junto do Síndico Comércio ali no SESC. E também no nosso site, www.sebraemg.com.br, que lá a gente tem inúmeras atividades que podem ser pesquisadas para ajudar o empreendedor a constituir ou fortalecer o seu negócio.
Nós agradecemos a participação do analista do Sebrae Minas, Alessandro Henrique de Souza. Este é o nosso Papo Sério de hoje.